Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 11h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo ensolarado, 11 graus em Paris. Em destaque nesta quarta-feira, 2 de abril de 2025, Israel anuncia ampla extensão de operações militares em áreas da faixa de Gaza. No segundo dia de manobras militares no Estreito de Taiwan, a China diz que a punição contra a ilha de governo autônomo só vai terminar quando o presidente desistir da independência. Donald Trump sofre a primeira derrota eleitoral desde que chegou à Casa Branca nos Estados Unidos, e isso às vésperas de divulgar as novas tarifas de reciprocidade nas importações. Essas e outras notícias a seguir. O ministro da Defesa de Israel anunciou hoje uma grande expansão das operações militares na faixa de Gaza para tomar grandes porções do território palestino e incluí-las nas zonas de segurança de Israel. Essa decisão levará a novos deslocamentos em massa da população de Gaza. Detalhes com Daniela Franco.
Segundo o ministro da Defesa, Israel Katz, a operação militar tem como objetivo esmagar e limpar a área de terroristas e infraestrutura terrorista e capturar grandes áreas que serão incorporadas às zonas de segurança de Israel. Em comunicado, ele também pediu aos moradores de Gaza que se livrem do Hamas e devolvam todos os reféns. Equipes de resgate da Defesa Civil na faixa de Gaza relataram nessa quarta que dois ataques israelenses contra casas no centro da cidade de Khan Yunis deixaram ao menos 15 mortos, incluindo crianças. Na véspera, o UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, divulgou um relatório em que aponta que 322 crianças morreram e mais de 600 ficaram feridas em bombardeios israelenses na faixa de Gaza nos últimos 10 dias. A organização faz um apelo para que todas as partes envolvidas no conflito cumpram as obrigações previstas no direito internacional humanitário para proteger os menores.
Os rebeldes hutis do Iêmen, apoiados pelo Irã e aliados do Hamas, relatam novos ataques aéreos dos Estados Unidos na província de Hodeida na noite de terça-feira. O alvo atingido em Hodeida, segundo os hutis, foi um edifício de gestão de distribuição de água. 4 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. Outros ataques americanos atingiram diversas cidades iemenitas sob o controle dos rebeldes. Em retaliação, os hutis dizem ter atacado mais uma vez o porta-aviões americano estacionado na região. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denuncia novos ataques russos deliberados contra as instalações energéticas de seu país. Nas últimas horas, Moscou e Kiev têm se acusado mutuamente de não respeitar um acordo de trégua parcial nos ataques a essas instalações de energia. O exército chinês realiza pelo segundo dia consecutivo amplos exercícios militares de cerco a Taiwan, a ilha de governo autônomo que Pequim reivindica pertencer à China continental. O governo chinês declarou que a punição de Taiwan irá continuar até que sua tentativa de independência termine. O porta-aviões chinês Shandong participa das manobras nesta quarta-feira, que ocorrem nas partes central e sul do Estreito de Taiwan, uma rota marítima vital para o comércio mundial, segundo o exército chinês. O presidente americano Donald Trump enfrenta o primeiro revés eleitoral desde que chegou à Casa Branca. A juíza Susan Crawford, apoiada pelos democratas, foi eleita para a Suprema Corte do estado de Wisconsin nesta terça-feira, apesar do forte envolvimento de Elon Musk, que fez campanha para o candidato apoiado pelos republicanos. Trump deve anunciar hoje um novo pacote de tarifas sobre importações. A ideia é impor taxas adicionais a partir países que já cobram tarifas sobre produtos americanos. Vamos ouvir as informações da correspondente Luciana Rosa.
Donald Trump definiu ontem os detalhes finais de um novo pacote de tarifas comerciais recíprocas, que devem entrar em vigor nesta quarta-feira. Após anunciar novas tarifas para o setor automotivo, o presidente Trump deu uma declaração a jornalistas a bordo do Air Force One, indicando que muitas das taxas poderão ser mais brandas do que o previsto. Ele afirmou que as tarifas serão flexíveis e que, em muitos casos, serão menores do que as tarifas que os Estados Unidos enfrentaram por décadas. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, reforçou essa ideia, afirmando que os números podem ser mais conservadores do que o esperado. Entre as medidas em discussão, está a possível imposição de tarifas de 25% sobre semicondutores, microchips e produtos farmacêuticos. Trump já manifestou a intenção de aplicar essas tarifas, mas ainda não confirmou oficialmente a decisão. Economistas apontam que o Brasil mantém tarifas de importação relativamente altas para diversos produtos, enquanto as taxas aplicadas pelos Estados Unidos sobre exportações brasileiras são significativamente menores. Com essa diferença, o país pode entrar no foco da política comercial americana.
Informação importante para os brasileiros com dupla nacionalidade que pretendem viajar para o Reino Unido com um passaporte europeu. A partir de hoje, os turistas europeus que entram no Reino Unido precisam apresentar uma autorização eletrônica de viagem, um documento digital que visa reforçar a segurança nas fronteiras britânicas. A medida atinge cerca de 30 países da Europa. Para obter essa espécie de visto, é preciso preencher um formulário online antes da viagem e pagar uma taxa de 10 libras, cerca de R$ 74 no câmbio de hoje. Esse valor aumentará para 16 libras, ou cerca de R$ 117, a partir de 9 de abril. O pedido de autorização demora de 3 dias a uma semana para ser emitido pelas autoridades britânicas. A justiça francesa informou que terá condições de marcar uma audiência em meados de 2026 para analisar o recurso apresentado pelo advogado da líder de extrema-direita Marine Le Pen contra a sentença que a tornou inelegível por 5 anos por apropriação indébita de recursos do Parlamento Europeu. Nesse prazo, o pedido de revisão da sentença poderá permitir à deputada, isso se for aceito, de se candidatar às eleições presidenciais de 2027.